Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, uma edição muito especial, visto estar de novo frente a frente com alguém que durante algum tempo fez comigo um podcast de êxito, o Com Humor Não Se Brinca. Judas Iscariote, é ele mesmo, aqui em estúdio, Nelson Nunes. Bom, Nelson, antes de tudo...
Quer já tirar o elefante da sala?
Não, eu acho que não vou tirar ainda o elefante.
Não. Muito
curiosamente, okay. ontem tivemos aqui o Tony Carreira.
Pois, eu ouvi uma parte.
Os ouvintes portaram-se com grande dignidade, devo começar.
Ok.
Hoje vamos falar sobre redes sociais, uhum. sobre o ódio que alastra cada vez mais. Não só nas redes sociais, em todo lado. Ontem vi aquela incrível conferência de imprensa do Trump, em que basicamente Trump disse: tire-lhe o microfone.
Uhum. E proibiu de entrar na Casa Branca.
Sim, sim, sim. E depois ele foi expulso,
o
jornalista
Jim Acosta.
E eu estava a dizer: espera, eu não me lembro disto ter acontecido.
É verdade.
Há quanto tempo é que aquilo não acontecia? Mas são sinais dos tempos. E o problema é que uma coisa daquelas facilmente pode ser repetida, pode servir de inspiração para, não é?
Sim.
Então vários outros líderes poderão começar a fazer isso. E aquilo uhum. não é mais do que um condicionamento da liberdade de expressão,
da liberdade de imprensa, do direito à informação dos cidadãos,
de uma carrada de coisas.
Tudo isso, não é?
Não. Eu tenho ouvido uma coisa frequentemente que é: ele não é tão mau quanto parece.
Pois não.
É só para chamar a atenção das pessoas. Eu penso
claro.
Assim: a boa fé nos ditadores. Sim, é uma pergunta tão querida.
Pergunta, de certa forma, provocatória. Acham que se um Trump se candidatasse em Portugal, ganhava ou não as eleições?
Depende do Trump. Isto é, o Trump é um sujeito que aparece nos anos 80 a ser apontado a presidente dos Estados Unidos, ou
no
candidato.
Simpsons, não, é?
Uhum. não, mas antes disso, até há um documentário bom no Netflix chamado I Am Roger Stone, uhum. que é a pessoa responsável pela chegada do Trump ao poder, ou uma das mais fortes responsáveis uhum. da chegada do Trump ao poder. E ele desde os anos 80 que fazia lobbying para isso. E o Trump passou 30 anos a dizer não. Depois aquilo dizia-se, então, e desta vez vai? E ele deixava a coisa meio no ar e depois à última dizia não, afinal não. Até que em 2015 disse sim senhor, então vou. E pronto, e depois com os resultados que se sabem, não é?
E não é que ganhou?
Pois, mas...
E não é que pode ganhar outra vez?
E não é que pode ganhar, é verdade. O que eu quero dizer é... eles não aparecem do nada. O Bolsonaro, por exemplo, uhum. é um tipo que dava entrevistas e era um tonto, uhum. era uma figura ridícula, nem sequer era da política, as pessoas gozavam com ele e não sei o quê, e aquilo era quase entertainment, aliás, como o Trump, não é? Uhum. E a verdade é que a determinada altura aquilo passou a fronteira do entertainment e passou a ser uma coisa, olha, e se a gente votasse neste tipo?
E que tal? Então, se calhar havia essa, o entertainment no início.
O entertainment e o arrojo entre muitas aspas, porque dizer coisas.
É falta de pudor, porque qualquer pessoa com o mínimo de pudor pensa assim: eu não vou dizer isto. Espera, como é que eu posso dizer isto sem que seja ofensivo?
Sim.
Quando tu não tens pudor, tu dizes o que tens de dizer para chamar
Exatamente.
A atenção sobre
o comportamento desta gente é uma espécie de. dos punks nos anos 60 e 70. Uhum. Era, carrojado, pá. Só que os punks... Uhum.
Também cospem e tudo.
Só que os punks na altura...
Cuspirela verbal.
Diziam alguma coisa que era, que podia ser vista como refrescante. Uhum. E estes tipos não. Estes tipos dizem coisas que são vistas como...
Você é um jornalista muito mau. A sua televisão devia ter vergonha em ter um jornalista como você.
Fake news, exatamente. É a estratégia de descredibilização do jornalismo, quando estas pessoas são as que promovem mais a disseminação de fake news, que não deixa de ser interessante, não é?
Mas o que é que achas que levou também à descredibilização dos mídia? Porque, na verdade, se as pessoas continuassem a acreditar nos jornais e nas televisões, sim, imagina, há 50 anos atrás, se vinha no jornal era porque era verdade.
É verdade, se bem que
achas
eu não...
que isso já não acontece?
Não, eu acho que não. Acho que é garantido... Porque são aqueles gajos que se andam a encher e não sei o quê, e aquele tipo é de direita, e o jornal é de direita, e o jornal é de esquerda, não sei o quê.
Pois pode acontecer isso, sim.
E eu acho que as pessoas não têm muita crença no jornalista, quer dizer...
Tu tens crença em quem?
Nas redes sociais.
Em quem é da tribo deles.
Se for contra a opinião alguém, é porque está a mentir, é isso?
Sim, eu acho que é mais ou menos isso. Eu costumo dizer, e sem ofensa para os adeptos do Clube da Luz, mas eu costumo dizer que existe.
O que vais dizer?
Pronto,
por acaso não está a dormir num hotel, olha que pode ser.
Calma, exato.
Não! Um saco,
mas
de
há um termo que eu costumo usar para a política, que é para o fenómeno que está a acontecer agora na política, que é a benfiquização da política. Ou seja, eu acho que atualmente não se discutem ideias, discutem-se cores na política, e independentemente de o meu candidato ou o meu partido estar a dizer uma coisa que é uma aberração, eu vou defendê-lo até à causa última, porque é o meu partido.
Já chegou o clubismo à política?
Eu acho que sim.
Eu pensei que a tendência era justamente a oposta.
Eu também. Mas
eu no outro dia houve uma opinião sobre Bolsonaro, etc. E uma das frases que diziam era: quando tivermos de escolher entre uma extrema de esquerda e uma extrema de direita, vamos escolher entre a extrema que nos valoriza. Como assim? E tal. E assim que disse uma palavra, disseram: bem, lá vem este pessoal de esquerda criticar. Assim. Repara, ninguém falou de ideologia política. Estamos a falar só de um bocadinho de escolha moral, não é?
E a ideia que passa sempre é que quem é moderado é um totó. Para estas pessoas que...
E moderado não é moderado, não ter opinião.
Moderado. Não é não ter opinião, é ser moderado.
É curioso, sim, aí é que é o ponto. Eu acho que os moderados agora... Não vou ganhar mais eleições.
Eu não sei se...
Alguém que seja minimamente equilibrado não vai ganhar eleições.
Eu não sei se posso dizer uma coisa dessas, mas aquilo que me parece é que há uma tendência para cair para os extremos, seja de um lado ou seja do outro. E acho que tem muito a ver com isso.
Para discurso populista, não é?
Exatamente.
Mas não estamos nós todos também uns armados em políticos populistas? As redes sociais, não é? Aqui muito a propósito do teu livro. As pessoas não estão muito nesta do discurso incendiário. Escreves assim só uma frase, só a ofender alguém, e depois vês no que é que aquilo dá.
Vocês viram o que é que ontem foi apresentado no Web Summit? De resto já foram convidados para a prova oral e virão cá muito em breve, penso que daqui a 2 semanas. Uma página, um site só para checar as fake news.
Pois, a questão é que há uma teoria no jornalismo para aí dos anos 60, que é quem é que guarda os guardas? E qual é o intuito das pessoas que fazem fact-checking? Ou seja, eu já vi hoje, eu não faço ideia de quem é que tem razão nisto.
É ver se um lápis azul é um azul bebê?
Não é só
vais
isso.
Vais censurar ou vais fazer triagem?
Eu hoje vi muita gente a levantar a questão de... sobre quem está a promover esse site eventualmente ter ligações a grupos económicos e, portanto, tem algum interesse escondido. Porque depois há sempre estas dúvidas.
Claro, mas isso vai sempre acontecer. Em qualquer órgão de comunicação social, tu poderás sempre duvidar dele.
Claro,
não é?
Claro.
Tivemos aqui aquele site, lembras-te que falávamos de... De jovens jornalistas que diziam que não se queriam associar a nenhum grupo exatamente por causa disso, para não terem pressões editoriais. Mas quer dizer.
Pois,
A dada altura eles vão ter que pagar uma renda de casa.
Estamos aqui num edifício que durante imensos anos foi conotado com regime, não é?
Sim.
Com o governo. Aliás, dizia-se. E dizia-se, se calhar foi verdade durante muitos anos. Acredito que atualmente as coisas sejam mais difíceis de acontecer. Não me chamem ingênuo, mas acredito que sim, porque agora há uma comissão independente e acho que as coisas são mais difíceis, a sério. E acho também que há as redes sociais, e as redes sociais, já que estamos a falar sobre elas, vieram desempenhar também um papel de vigilância interessante a este nível. Uhum. Ok, um mau papel por todo o ódio que existe.
E quando a vigilância é, como dizer, Palerma, não é?
Sim, é verdade.
Quando se exigem pedidos de desculpas a produtoras de filmes porque alguém fez uma piada com uma alergia, como aconteceu nos Estados Unidos, e o filme foi o Peter Rabbit, exatamente, eles faziam uma piada com uma alergia a um fruto seco, e os alérgicos a frutos secos indignaram-se com a produtora e apelaram ao boicote ao filme. E a produtora foi obrigada a pedir desculpas.
Mas estamos a falar do país onde tens de pôr alcatifa num supermercado para as pessoas não se mandarem para o chão e exigirem sur, não é?
Mas...
Porque escorregaram.
O Facebook está muito sensível. É muito... Está muito sensível e está muito pouco tolerante.
Está muito chato o Facebook.
Está chato.
Eu acho que está
e quando
chato.
Há pouca tolerância.
Excepto o nosso, caros ouvintes.
Normalmente, claro. Vamos ver.
Olha, deixa-me só dizer, porque falamos de tolerância e criatividade. Nós ontem, no final, já do programa com Tony Carreira, recebemos duas mensagens. Uhum. E as duas são cantadas.
Muito bem.
Uma por um ouvinte do sexo masculino e outra por uma ouvinte do sexo feminino. As diferenças são notórias. Ora, vejam a primeira mensagem que recebemos a cantarem o jingle da Prova Oral.
A Prova Oral tem WhatsApp. WhatsApp da Prova Oral. 96031-6272.
Não acho que esta vida tem uma voz incrível.
Tem sim, senhor.
E eu não só adorei a voz desta ouvinte, como a convido para vir aos 15 anos da Prova Oral.
Muito
que,
bem.
Que é justamente esta, na próxima sexta-feira, não amanhã, mas daqui uma semana, no São Jorge, em Lisboa. Já agora, deixem ouvir o outro ouvinte a cantar.
Prova Oral. Do melhor que a gente tem. Não há outra prova assim, nem aqui nem em Belém.
Eu acho que ganhou a ouvinte, não é?
Olha, nós temos que entrar a fundo no teu livro, Nelson. Chama-se Quem Vamos Queimar Hoje. Há quanto tempo é que uma pessoa não é queimada no Facebook? Quem foi a última?
A última, assim, como eu disse há pouco, ainda antes do programa, hoje é o meu último dia no Facebook.
Hoje é o teu último dia. Como é que vai ser a tua vida?
Instagram. E vou viver cá fora.
O teu último post, o teu último prato, a tua última refeição.
É verdade, não sei.
Mas no Instagram achas que não existem haters?
Por enquanto ainda não.
Não, existem, claro.
A discoteca ainda está a bombar.
Yeah. Achas?
Acho.
É só gente bonita neste momento no Instagram.
Não é só, mas eu diria 70% de
boobs.
Bonitos.
Okay. Boobs all over.
E portanto ainda está bom. Ainda está bom. No Facebook é que já não. Pá, no Facebook está mesmo, já está mesmo naquelas 5h30 da manhã.
Perdeste a paciência.
Deixa-me
dizer que nós estamos a receber muitas mensagens, ainda bem, já agora digam-nos. Digam-nos o que é que pensam sobre as redes sociais, como é que vocês veem o comportamento o vosso e o das outras pessoas, quem é que assinalam, quem é que são os reis do Facebook e que episódios se lembram de linchamento cibernético. Temos aqui algumas questões.
Boa noite a todos. Eu, por acaso, não concordo muito com o que estão a dizer, porque o que eu acho que acontece é as pessoas hoje em dia votam no que não era suposto. Eu acho que um bocadinho, se calhar, no inconsciente das pessoas estão a pensar, se eu votar no que não é suposto, se calhar um dia vou ter uma oportunidade que também não era suposto para mim. Concordam? Um abraço.
Não sei, é uma visão.
Tem um que lado eu respeito.
Sim, é uma visão, sim. Mas tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco do arroz.
Eu acho que tem muito a ver com o facto das pessoas perderem a esperança em absoluto e dizerem, bom, pior do que isto não ficará. Portanto, vou votar nesta pessoa. Por exemplo, agora estamos a falar de política.
ou se sentirem-se traídas. Eu acho que no caso do Brasil foi muito terem-se sentido traídas por quem esteve no poder nos últimos anos.
Aliás, um sinal disso é a eleição para deputado do Tiririca há 5 anos, 10 anos, não sei. Pior que isto não fica, era o slogan dele.
Mas aí, e agora com o Alexandre Frota, não é?
Mas aí foi nomeação para ministro, nem sequer foi... Não, mentira, ele foi eleito, não é? E fala-se dele para ministro da Cultura, salvo erro, não é?
Verdade, isso.
Olha,
isso é incrível.
Assim, tanto é que assim, ele, estás a inventar ou estás a... Alguém confirme isto, porque isto
reparem, é chocante. Isto para mim, eu quando vi isto, eu trabalho todos os dias com um rapaz brasileiro, eu tenho tido um curso intensivo de política brasileira. E, sim, não, nem sempre é bonito.
Estamos a falar
quando se falou de Alexandre Frota para ser ministro da Cultura. Falou-se dos filmes pornográficos homossexuais que ele fez.
Sim.
Ora, Jair Bolsonaro não é conhecido pela tolerância perante homossexuais, não é?
Não, antes pelo
contrário. E aquilo que ele disse foi: calma, os filmes homossexuais que eu fiz foram anal técnico.
Anal técnico é a primeira vez que
é uma variante do beijo técnico, não é? Porque, portanto,
eu não
estava a pagar, não é? Não foi só isso.
Não, também poderia ter sido fingir que estava a ter sexo anal e que, não estava.
Mas acho que sim, parece que sim, não sei. Eu também não vi.
Deixa-me ouvir aqui outra mensagem.
Olá, Alvin. Olá, Xana. Olá, Nelson. Epá, se me permitem aqui a colherada, eu acho que está a acontecer o seguinte. As pessoas estão um bocadinho fartas da situação política normal, por assim dizer. Depois aparecem uns tontos que até conseguem construir umas frases engraçadas e com impacto. E, paradoxalmente, as pessoas leem cada vez mais, mas como leem cada vez mais porcaria, estão cada vez mais mal informadas. E então constroem opiniões com base em coisas um bocado abjetas. Uhum. E isso traz esta gente toda ao cima. Portanto, fartas do sistema atual e, por outro lado, a ler porcaria e a formar opinião com base em porcaria. Vá, um abraço.
É verdade. Isso já se começa a notar. Aliás, se virmos bem, uhum, as opiniões que cada vez mais lemos, e nós também contribuímos para elas, é certo, mas eu acho que há um decréscimo na qualidade da escrita
completamente.
À qual tu tens acesso.
Uhum.
Verdade, isto está a acontecer. Por exemplo, resultado: que novos escritores é que nós temos, assim, com mais, assim, com 20 anos, 20, 21, 22?
Ah, pois.
Estão a ver a consequência disto?
Exato.
Não há.
É verdade.
Digam aí, escritores que se possam comparar ao José Luís Peixoto ou ao Gonçalo M. Tavares.
Sabes que os novos escritores são os rappers.
Walter Gomain. Não, mas os rappers são rappers. Nós temos escritores, não é?
Sim,
escritores.
Mas
está a acontecer é já
para
isso.
Essa faixa etária, mas para essa faixa etária, essa referência de inspiração, se calhar que para ti são os escritores, são os rappers. Agora, vê que valores é que isso implica também.
Espera, uma mensagem.
Agora deu-me aqui um generation gap.
Mais uma vez, parabéns pelo programa. Queria fazer uma pergunta ao convidado, já que estamos também a falar aqui dos temas do politicamente correto e no fundo que os contornos políticos hoje em dia são muito, muito difíceis. Eu gostava de saber qual é a opinião dele em relação ao facto de existir um limite para a esquerda. O que é que eu quero dizer com isto? O limite da direita está sempre muito bem identificado. Há certos temas, certos tópicos que se alguém de direita toca, automaticamente leva logo os catálogos todos de fascista, extrema-direita, etc. Gostava de perceber se ele tem uma opinião sobre se a esquerda tem esse limite ou não e se tem, onde é que ele está. Boa tarde, até logo.
É uma ótima pergunta. Entalou-me.
Eu, por acaso, acho que até tem imensos pontos em comum.
Sim, tem.
Quanto as extremas, seja para a direita ou para a esquerda,
especialmente agora,
tocam sem terminar.
Porque a extrema-esquerda é precisamente a que acusa a direita de, se tem alguma opinião, sei lá, aumentar os impostos. Fascista! Pá, não, é uma opinião para aumentar impostos, não é? Não está a censurar ninguém, não está a impor uma ditadura, não, uhum, não é? Portanto, há muita gente da esquerda que faz isto e esse comportamento pode ser visto como um fascismo em si, não é? Em limitar a opinião dos outros, tentando eliminá-la, nomeando-a de alguma coisa que não deve fazer parte de uma sociedade democrática.
Espera aí, o que é que o Ricardo Araújo Pereira, que apresentou o teu livro, disse sobre... sobre este assunto? Ricardo, que recorde-se, não está no Facebook, diziam.
Pelo menos com uma voz
em nome próprio, exato, não está, seguramente. E não está também no Instagram e não está no Twitter, não está em lado nenhum. Mas a verdade é que ele sabe tudo o que acontece em cada uma.
Sim, ele tem informadores. Eu sou um deles, vá.
Faz um reporte. Aqui faz um reporte diário sobre o que de mais interessante se passou no site.
O Ricardo não tem uma conta falsa.
É importante. Epá, eu não faço ideia, mas eu acho que não. Mas eu não faço ideia. É importante aqui falar do Ricardo porque. O Ricardo foi das pessoas que mais se interessou por este livro. Aliás, ele é um dos entrevistados
e entusiastas.
Sim, e ao longo da redação deste trabalho, ele todas as semanas me mandava uma SMS com uma ou mais com links ou com coisas que ia vendo e que dizia: olha, isto é capaz de ser útil, vê lá isto e não sei o quê. E eu, de vez em quando, via coisas no Facebook e mostrava-lhe e dizia-lhe: já viste estes palermas, olha para isto, agora aqui aos gritos com esta sobre isto e tal. E ele. E era muito interessante, eram muito interessantes as conversas que nós tínhamos juntos em relação a isso.
Tu falas aqui, por exemplo, de algumas pessoas.
Mas o que é que ele disse? Espera aí, ele ainda não respondeu.
O que ele disse em relação ao livro foi que. É uma espécie de introdução à barbárie. Ou seja, o que ele diz, mais a sério, o que ele diz é que este livro é um início de conversa importante sobre o nosso comportamento enquanto sociedade nas redes sociais. E falou especificamente do politicamente correto que às vezes não tem noção, não tem sentido crítico consigo próprio. Será que vale a pena nós agora estarmos aqui aos gritos com uma pessoa que disse...
Eu acho que vale a pena a crítica, não vale a pena o insulto. Eu acho que vale a pena a troca
de
opiniões.
Nem a ameaça de morte, como Sim. às vezes acontece.
Sim, aliás, requer um certo nível de inteligência, uma crítica com cabeça
claro,
de troca e membros,
mas
não é?
Claro que sim.
É
claro
isso que diferencia do insulto, aliás. Eu estava para te dizer, uma das pessoas que tens aqui no teu livro é o Marco. E o Marco que é... Se calhar, provavelmente, as pessoas mais pacíficas que todos conhecemos. É alguém que se nota que se sente extremamente ofendido muitas vezes pela forma como as pessoas se dirigem
claro,
a ele.
O problema do Marco é que responde, eu já lhe disse mil vezes para não fazer assim.
Não, precisamente, por ser boa pessoa, sente que as pessoas têm direito à resposta, mesmo até quando são ofensivas, não é?
Mas o que é curioso no caso do Marco é que ele não precisa de fazer nada. Ele no caso do José Cid, riu-se daquilo que o Cid disse. E no caso
de João Quadros,
de
não é?
João Quadros, ele não fez rigorosamente nada. Ele começou a receber ódio no Facebook, a dizer: pois, e o teu amigo? E ele ficou: mas o que é que se passa?
Tu falaste com Quadros?
Não cheguei a falar com Quadros, não.
Com quem é que te falaste? Com o Henrique Raposo, não é?
Falei com o Henrique Raposo, que escreveu um livro sobre o Alentejo e que foi muito mal compreendido. Os livros dele foram queimados em praça pública. E
estou a falar sério.
O que é que o Raposo dizia sobre o Alentejo?
O Raposo dizia que havia uma certa tradição no Alentejo. Eu também não quero estar aqui a ser injusto. Às vezes pode-me fugir uma palavra ou outra. Mas em traços gerais o que ele dizia era que havia uma certa tendência maior no Alentejo para haver suicídios e ele dava factos para justificar essa ideia e que o Alentejo vivia numa tradição de algum abuso de mulheres. E ele falava do o próprio discurso das pessoas mais velhas, nunca era aquele homem abusou de mim, era o homem chegou-se a mim, mas toda a gente sabia que aquilo não tinha sido consensual, não é?
O que é que fez explodir mais o Alentejo? Essa desconfiança em relação ao suicídio, em relação às mulheres?
O Henrique diz que tem muito a ver com o facto de ele ser assumidamente direita e católico, etc. Isto partindo do pressuposto que o Alentejo tem uma tradição mais ligada à esquerda e, portanto, aquilo partiu de combate ideológico.
Bem, uma coisa é certa para todos aqueles que nos estão a ouvir. A melhor forma de ganharem haters de forma instantânea é meterem-se com uma região.
Exatamente.
Não é?
Ou
com o país, não é?
Sim.
Bem, sim, se querem ser odiados no espaço de um segundo, é isso. É meterem-se com uma região. Uma pergunta. Tenho para mim esta ideia. E tu saberás melhor do que eu. Essas pessoas, José Cid, Henrique Raposo,
sim.
José Cid, por críticas, por uma piada que fez contra os montes, não é?
Sim.
Por exemplo, Maite Proença,
que também está numa
piada, outra vez,
sim.
Neste caso com Portugal, não é?
Sim. Cátia Domingos, com piadas também.
Não, mas a ideia que eu tenho em relação a estes três, por exemplo, é que nunca mais foram a estes locais. José Cid, acredito que nunca mais tenha ido a Trás-os-Montes. Henrique Raposo nunca mais foi ao Alentejo.
José Cid é
exceção. E Maite Proença nunca mais foi a Portugal.
Então aproveito para contar... para falar dos três casos, em particular. Henrique Raposo não regressou ao Alentejo. Diz-me no livro que tem mais a ver até com os filhos do que propriamente... Por ele se calhar ia.
Ok, mas, estamos mas, nesse não, nível não, de insegurança?
Sim, então ele recebeu ameaças de morte assim forte e feio. Não,
mas desculpa, não, se eu receber ameaças de morte no Facebook, elas são menos dignas de denúncia do que se alguém chegar ao pé de mim e me ameaçar de morte? Eu não posso chegar à polícia e dizer, olha, esta pessoa ameaçou-me de morte.
Podes, mas é discurso e não há, acho que aparentemente a polícia não pode fazer nada, a não ser só que esteja na iminência. Não, a menos que esteja na iminência de acontecer. Ou seja, se for alguém ao pé de ti a dizer que te vai matar agora e não sei o quê, aí é um crime. Se for uma coisa à distância, uma carta ou não sei o quê, aquilo, a polícia vigia a pessoa, mas não pode fazer nada pois efetivamente.
Então espera, dizia eu, não voltou mais ao Alentejo. Maite Proença,
a Maite Proença não voltou a Portugal
desde 2009.
Desde 2009. Reparem bem, passaram quase 10 anos, não é? Estamos quase em 2019. Eu há pouco tempo dei uma entrevista à Sábado. E a Sábado puxou para título a Maite Proença, o caso da Maite Proença. E disse porque é que a Maite nunca mais voltou cá. E pôs essa notícia no Facebook. Os comentários, é incrível como é que 10 anos depois as pessoas continuam a odiar Maite Proença por causa de uma piada. Foi uma piada. Foi uma
as
brincadeira.
Pessoas gastam imenso tempo e
sim,
e então
havia sei lá, pai, 100 comentários a dizer essa gaja, não sei o que é. Tudo. Que se voltar cá acontece isto e aquilo. Ela diz no livro que ainda recebe ameaças e ofensas e para ela continuar no Brasil e para não pôr cá um pé e essas coisas. Reparem, a Maite Proença tem um avô português. Então ela não pode vir à terra do avô por causa disto.
Então o José Cid voltou.
O José Cid é uma exceção no livro porque diz: eu estou-me nas tintas para isso tudo, pá. Eu gosto imenso de Trás-os-Montes. Eu recebo pessoas de Trás-os-Montes em minha casa. Eu regresso a Trás-os-Montes e está tudo bem. Portanto, pá, isso as pessoas no Facebook. Ele identifica as pessoas do Facebook enquanto músicos frustrados que não têm a pinta do José Cid. Que pode ter razão, porque José Cid é uma pessoa de facto com muita pinta, não é? É um ótimo músico. E ele saiu por cima. Aliás, isso é uma coisa que também me intrigou bastante no livro e que me causou admiração nos entrevistados. É que apesar de tudo o que aconteceu, eles acabam por ficar com uma imagem de quem passou por cima da coisa, tirando a Maite Proença, que continua a receber este ódio todo.
Tu conseguiste falar com ela?
Consegui falar com ela, é verdade. Eu em setembro do ano passado tinha estado a trabalhar no Brasil.
Andavas a pensar nisso desde que vias novelas quando eras miúdo? Não,
não. Não, não era impossível para ver.
Como é que eu vou falar com ela? Exato. E depois lembraste de escrever um livro?
Claro, por acaso era o quarto já.
Eu
escrevi livros consecutivamente todos os anos, que é para chegar a este e precisamente falar com ela.
Mas tens outro fenómeno que envolveu não só o Marco como a Ana Galvão, que foi aquele fenómeno dos youtubers, não é?
Ah, sim.
Que rebentou de uma maneira completamente, bom, enfim.
Pois.
Na verdade, eles estavam. A Ana até estava um bocadinho a expressar a sua opinião enquanto mãe, não é?
Sim.
Achas que devia haver uma. O Facebook devia criar aqui um mecanismo? Bem, na verdade, nós só aceitamos quem queremos. Verdade
isso,
é essa, não é?
Isso não é censura.
Mas. O quê?
Isso não é censura.
Não,
as pessoas continuam a poder falar.
Dizes que o meu perfil é a minha casa, não é? Eu já disse isso, o meu perfil é a minha casa. Na minha casa eu tenho a minha opinião.
Bem, vocês estão no exemplo certo. Este programa, eu acho que goza de uma liberdade de expressão grande, não é?
Sim.
Mas também há uma coisa, nós agora com a história do WhatsApp, nós recebemos as mensagens, mas gostaria que soubessem que nós ouvimos as mensagens antes.
Ah, claro, claro.
Portanto, se existem insultos. Por exemplo, ontem aconteceram insultos a Tony Carreira, mas eles não foram. Não
claro,
passamos, como
eu...
é óbvio. Nós defendemos o convidado, não é? Porque se tu passas insultos, então tu estás a dar um exemplo, no meu caso, parece-me que errado, de como é que se deve tratar um convidado que está na tua
mas
casa,
tu
que está
que
no
alguém...
teu programa, no programa que as pessoas
tu
gostam.
Tu também não deixas que alguém te insulte na tua casa, a ti ou aos teus
certo.
Amigos.
É isso.
E não tem só a ver com isso. Tem a ver com o crivo dos média. que é uma coisa que tendencialmente tem vindo a desaparecer. E isso tem, eu acho que isso também tem a ver com aquela nossa conversa que estávamos a ter há pouco das fake news, uhum, e das pessoas já não acreditarem muito nos média tradicionais, porque hoje os média tradicionais são muito fomentadores de ódio. Há três pessoas aos gritos no Facebook de...
É só ires aos comentários dos jornais e perceberes o que é que por ali vai.
E não, mas é só isso.
Mas
não
a
é
culpa
só isso.
Também é, os jornais também querem isso, porque sabem que isso,
claro,
vai proporcionar maiores visitas para os sites. Eles vão lá acompanhar, que é gasolina, não é?
Precisamente, porque sabem mais que visitas, são virais, etc. Sim, claro,
se eliminarem os comentários, possivelmente terão menos visitas, é certo.
Exatamente. É seguro, não é? O que acontece na imprensa e eu acho que maioritariamente na imprensa cor-de-rosa, desculpem se estiverem a ser injusto, mas é o que me parece.
Estás a ser injusto, não é?
Desculpa. é que contribuem para o faroeste. Ou seja, há três pessoas aos gritos, imagina, na página de Fernando Alvim. E vem aqui alguém de uma revista cor-de-rosa, não importa qual delas, uma qualquer, e faz uma notícia a dizer... polémica, rebenta, ou como é que se costuma dizer, Fernando Alvim incendeia redes sociais com um post sobre o livro do Nelson Nunes.
Uhum.
E às vezes a polémica é uma micro polémica, são três pessoas aos gritos, mas aquilo, aquela notícia vai parar a um Facebook com 100 mil pessoas, que é do órgão.
E foi gasolina.
Exatamente.
E vira depois, gasolina.
E depois vai de facto... essa gente toda a correr para a página de Fernando Alvim e dizer: pois é, era matá-lo e era queimar-se. Uhum. Isto é o que acontece. Ou seja, isto acontece também com a política. Por exemplo, aquela história há pouco tempo, não sei se vocês acompanharam, da Catarina Martins e do seu relógio de 20 milhões.
Ah, sim. Que é uma... que aconteceu também no Brasil, não é?
Exato. É uma montagem.
É uma montagem.
Aquilo é fake news e lá está. Tem a ver com aquela benfiquização que eu falava da política, de ser...
com essa palavra.
Desculpa. Não, eu, como não tenho clube,
podes,
enfim. Ou a sportingização, ou a futebol clube de portização da política. isto serve para identificar a tribo e dizer: ah, cá está, a pessoa que eu odeio de facto tem um comportamento reprovável.
Nossa, mas repara, se tu vires bem, já várias vezes falamos sobre isso também, lê os jornais desportivos e percebe quantas vezes é que as notícias que ali são colocadas na primeira página não é no interior, que são fake news. Lembro-me que o Casillas, uhum, há um ano, uhum, foi colocado pelos jornais desportivos umas 6-7 vezes em clubes diferentes.
É verdade, sim, sim.
E nunca houve nenhum contacto, parece-me, do Futebol Clube do Porto com nenhum desses clubes.
Mas talvez
então, como é que os jornais podem colocar isso na primeira página?
Depende das fontes aí. Nesse caso, depende das fontes.
Ou se as verificaram?
Pois, isso é outra coisa. É assim, é óbvio que o jornalismo também está em crise, não é? Nós não deixámos de acreditar no jornalismo por um mero acaso ou porque nos apeteceu. O jornalismo está em crise, precisa de dinheiro, está farto.
Precisa de likes, não é?
Precisa de likes, mas precisa de likes não é por uma ideologia maquiavélica. É porque tem jornalismo para alimentar.
Então, se o Facebook acabar, já não precisam de likes porque não há.
Não, mas isso é só se fecharmos a internet e voltarmos aos anos 90.
Por mim, fechamos a internet.
Fechamos a internet.
Tu vais sair mesmo do Facebook hoje, não é?
Vou. Hoje.
Olha, eu não. Acho que não vou fechar o meu Facebook.
Achas, o Facebook é amor? Passas a vida a escrever sobre amores?
Pois é,
Mas na verdade, eu sinto mesmo que cada vez me apetece menos, uhum, escrever no Facebook. Vou escrevendo. De vez em quando, mas fico uma semana, duas.
A pessoa quase que lhe apetece manter ali uma superficialidade confortável, não é? Que é...
Exato.
Vou partilhar a minha foto aqui que vim passear este fim de semana,
os gatinhos,
a Évora, e vou partilhar a minha foto aqui no Templo de Diana, que é muito bonito, e pronto. E vai ser consensual.
É muito interessante isso que vocês estão a dizer, porque é um sintoma daquilo que a gente vive. E é um sintoma entre os cidadãos, uhum, e também entre as empresas, que têm cada vez... Eu trabalho mais na comunicação e há muitas empresas que têm medo de comunicar nas redes sociais porque já,
claro,
sabem que pode haver molho. Aliás, há houve empresas que eu tentei entrevistar neste livro e todas me disseram que não, porque não queriam remexer na porcaria e que podia dar outra
pessoas,
vez chatice.
Claro.
E mesmo pessoas também, sim. Mas o curioso é
Tiveste muitas negas para entrar em...
Tive várias. Claro. Tive para aí três ou quatro de pessoas... Mas tive para aí 10 de empresas. Foi assim, esmagador.
Companhias aéreas, por exemplo, é incrível.
Ah,
que
claro.
É, tu fazes um post com uma imagem, já foi ao Bali e a pessoa vem-te dizer o meu voo está atrasado, não sei quando.
Pois.
Como se alguém no Facebook te fosse responder ou resolver ali o teu problema.
Os restaurantes, por exemplo.
Os restaurantes.
Há pouco tempo vi uma imagem ótima de uma entrada de um restaurante, eu acho que aquilo era na Escócia, e eles põem aqueles quadros de ardósia à porta, sabem? E aqui à porta dizia: venha experimentar aquela que foi a pior refeição que uma senhora provou e que disse no TripAdvisor.
Isso é muito bom.
Isso é uma grande jogada. Olha, a Ana Alexandra, estamos aqui a falar de imensos meios de comunicação social e não podemos já falar da CMTV, não é? A Ana Alexandra diz: o Trump inspirou-se no Ronaldo que jogou o microfone da jornalista da CMTV para o lado.
Não é da jornalista, é do jornalista que teve caso na semana passada, Diogo Torres.
Sim. Esse clássico. A Maria Irene diz que o Nelson tem uma ótima voz para fazer rádio. Convidem-no. Ele já fez, mas depois traiu o Fernando Alvim. O João Lourenço pergunta também: Sócrates não é um Trump? Pelo menos já não está no. São coisas diferentes.
Não havia discurso de ódio. Eu acho que não. Eu tenho praticamente a certeza que não havia discurso de ódio contra minorias, contra mulheres, sei lá.
Ele ainda por cima ele era uma pessoa que tinha imensos amigos. Aliás, ele tinha amigos que lhe emprestavam uma barbaridade de dinheiro. Portanto, ele devia ser uma ótima pessoa.
Deixa-me só dizer que estamos a receber muitas mensagens. Temos que passar algumas delas.
Ótimo.
Mas antes de dizer que, mais do que ódio, aliás, deixando de fora o ódio, só vai haver amor neste dia.
Prova oral. 15 anos.
A prova oral tem WhatsApp.
O programa mais progressivo e moderno da Rádio em Portugal celebra o seu aniversário num espetáculo de enorme grandeza. Convidados emblemáticos.
Perturbações místicas em que introduzia objetos na uretra.
Quantos orgasmos é que podes ter numa noite?
Eu não sei, mas eu pelo menos de meia hora tenho sempre um odor.
Eu tenho que ir à casa de banho buscar toalhas.
Música. E toda a equipa da Prova Oral numa cerimónia bestial.
Não quero que se enfie nada aqui, nada.
Prova Oral, 15 anos, 16 de novembro, São Jorge, em Lisboa, 9:30 da noite. Bilhetes já à venda.
E devo dizer que já vendemos mais de metade da plateia do São Jorge, por isso aparece para marcar presença neste incrível dia para a Prova Oral. Muitas mensagens, uma delas a propósito da ideia que há pouco dei sobre a organização de um festival idiota, só de ideias idiotas.
Tive agora aqui uma ideia, já para o teu festival idiota, a primeira ideia já a ser apresentada no teu festival idiota, que é basicamente... Uma plataforma para fazer com que as pessoas te odeiem. Ou seja, tu estás no Facebook e tu queres que a partir de agora toda a gente que gosta da tua página te passe a odiar. Então contratas um dos nossos agentes, e ele arranja ali um esquema para que as pessoas te passem a odiar. Eu já pensei aqui em algumas contratações para a equipa. Estava a pensar no Bruno de Carvalho, por exemplo. Acho que era uma ótima contratação.
Eu adoro esta ideia. Está ao nível de uma empresa que de facto existiu, que acho que estava sediada em Braga. Era uma empresa que existia para acabar relacionamentos. Isto é, tu dizias: eu quero acabar um relacionamento com a minha namorada, com a minha esposa. E não tenho coragem. É a senhora Zulmira Andrade. Sou sim. Era para dizer que a partir de hoje o seu relacionamento acabou. Com o seu marido, José Fernandes.
Faça favor de vir aqui assinar o contrato de dissolução de matrimónio.
Poderia ganhar o Festival Idiota.
É horrível.
Boa noite, aqui é Ana Margarida, a caminho da Ericeira. Boa noite a todos. Muito rapidamente, já percebi que estão a falar de política com um mix de redes sociais e comunicação e notícias, etc. Pronto, em relação à política, eu sou uma cidadã atenta, mas tenho um defeito muito grande que eu critico toda e qualquer medida tomada. Na verdade, eu gostava de ter um tacho como o deles, mas pronto. Ponto número 2, comunicação, redes sociais. Eu hoje em dia, eu falo por mim, tenho cada vez menos paciência para falar com as pessoas e saudar, dar aqueles beijinhos quando vejo. E o que é que eu tenho medo? Eu tenho medo de qualquer dia chegar a casa e falar para o meu marido e para o meu filho e dizer assim, bu, e eles responderem, bá, bu é, como é que correu o dia? E eles respondem, bá, correu bem. Beijinhos.
Muito boa esta intervenção. Já agora, alguém a falar sobre eleições brasileiras.
Olá a todos, boa noite. Em relação ao assunto do Brasil, acho que é fácil o Bolsonaro ter ganho 12 anos de corrupção, assaltos, morros maiores que a cidade do Porto e Lisboa, se for preciso, em que há uns anos até um helicóptero da polícia foi abatido. A nossa realidade é diferente. Já imaginaram o que era? Andámos pela rua, não podemos andar de telemóvel sem sermos assaltados, podemos andar na praia à vontade sem sermos incomodados. Lá não existe isso. Claro que as pessoas se fartaram. Pá, a Bolsonaro pode ser a pior pessoa do mundo, mas, no entanto, pá, é diferente. Por isso, acho que foi isso que os brasileiros fizeram. E fizeram muito bem, na minha opinião.
Olha, para mim, isto é uma coisa do género. Preferes levar um tiro na perna ou no braço?
Pois. Esta
opinião é bastante válida. Não, e de facto,
eu não concordo com. Eu não
os
concordo
americanos,
com...
há muitos americanos que também dizem isto.
Ah, é
se tu vivesse
compreender...
lá, se calhar.
Não, há que compreender o que é que leva as pessoas, o desespero, se calhar, o que é que leva
sim,
as pessoas
claro
a achar que um tipo.
É perderem esperança.
Sim, eu estive no Rio de Janeiro em setembro do ano passado e sempre que andava. Ou seja, eu estava dentro de um complexo e nunca. Ou seja, aquilo era sempre seguro.
Uhum.
Mas sempre que eu saía para ir à cidade, havia muitas histórias de... Ah, ontem pararam à minha frente quatro tipos com metralhadoras e
claro.
Eu tive de sair do carro e não sei o quê.
E o medo?
Muita história. Muita coisa desse género. Em relação à corrupção, eu quase que me atrevo a dizer que a corrupção não é exclusiva de Lula, não é? E vem de trás, não é? Portanto... Pôr as culpas todas nos últimos 10 ou 12 anos de corrupção do Lula da Silva também. A culpa não é só disso, parece-me.
Ora,
é verdade que a insegurança tem um papel determinante, mas...
Deixem-me só recordar a todos aqueles que estão a ouvir este programa que estamos a entrevistar o Nelson Nunes num livro que se chama Quem Vamos Queimar Hoje e que, curiosamente e bem a propósito, é prefaciado por Nuno Marco. Deixem-me só colocar aqui mais duas opiniões.
Olá, boa noite a todos aí no estúdio e a todos os ouvintes. Olá. Eu só queria fazer um pequeno reparo. O filme American Pie é de 1999, ou seja, tem 19 anos. E é da minha adolescência e da adolescência de muita gente que viu isso e riu e gostou. Mas a internet também já existe há muitos anos, mas só esta semana é que alguém decidiu partilhar no Twitter que achava aquilo demasiado sexista e machista. E então, a partir daí, tiveram...
Clássico.
Centenas de retweets e coisa parecida. Ou seja, o que é que podemos tirar daqui?
É um clássico. American
Pie. Mas o Twitter é...
O Twitter é um antro também, sim.
O Twitter
Mas
é só gente aos
plataforma. Qual é a plataforma que tem mais ódio? É o Twitter ou o Facebook?
Epa, é difícil agora, mas
eu acho que o Twitter,
o Twitter,
o Twitter é a gritaria máxima.
Sim, deixem-me só a propósito desta história do American Pie. Há uma que para mim ainda é mais grave, que é haver... um site, eu acho que é o BuzzFeed, mas não tenho a certeza, que agarrou no Friends, foi um millennial que agarrou naquilo e viu à luz das redes sociais.
Ah,
não?
Okay.
E então diz que o Friends devia ser banido para sempre porque é homofóbico, é transfóbico, é contra as mulheres, é tudo, aquilo é tudo, é a pior coisa que se fez na humanidade, aparentemente. E portanto promovem que aquilo seja banido para sempre da televisão.
Olha, aqui há alguém pergunta
no chat.
Não, o BuzzFeed diz isso do Friends.
Que é dos sites que mais goza.
Não é nada, então.
Nesta vida.
Não é nada.
Olha, uma pergunta, acho que sobre este programa.
Alô, boa tarde, Fernando Alvim. Olha lá uma questão. Derivado de situações, não vou poder ir ao aniversário da prova oral, mas isso depois vai passar, não vai? Vai passar em num podcast qualquer manhoso, certeza.
Manhoso?
Firma lá essa
bem.
Informação.
Tem que fazer um espetáculo.
Na verdade, nós vamos passar, sim, a cerimónia.
Malabaristas,
mas
strippers.
Será um best-of dos momentos. Isto é, não serão todos os momentos. Eu não arriscava. Eu se estivesse desse lado.
Que é, e podem-nos dar. Podem vir ter connosco
claro,
um beijinho. Não é nada
sim,
de especial,
exatamente.
Mas é fixe, mais ou menos.
Sim, vai haver copos. Atenção. Importante.
Vai haver copos.
Vai haver copos.
Se calhar vou lá.
Vai haver copos.
Assim, podemos não ter muito dinheiro, mas houve uma empresa de copos que vai lá deixar umas
só
garrafas.
Só o copo, vocês ficam com o copo na mão.
Sim, é verdade.
Depois dizem fazer um refil.
Que é... Ok. A propósito do livro, alguém envia também uma mensagem.
Olá, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao Nelson o que é que ele pretende com este livro. É que falar de redes sociais, aliás, de ódio nas redes sociais em 2018, parece-me que é um bocadinho constatar o óbvio. Ou seja, o que é que ele pretende fazer com o livro? Quer transformar o leitor ou quer simplesmente fazer uma coletânea de casos de ódio nas redes sociais que já são sebejamente conhecidos? Obrigado.
Muito boa esta é a intervenção.
É uma boa intervenção, até para se perceber o que é que eu fiz no livro. Eu sou jornalista de formação e, portanto, sempre me ensinaram quando há uma acusação contra alguém, essa pessoa tem o direito a contraditório, não é? Tem de se falar com a pessoa primeiro, antes de publicar o que é que seja, e ouvi-la e dar o lado dela da questão. Ora, com as redes sociais não é isso que acontece. Nós vemos uma coisa, assumimos que aquilo é verdade imediatamente, partilhamos indiscriminadamente e dizemos este gajo, este bandalho, não sei o quê. E nunca na vida temos ou o acesso ou o interesse de perceber...
Ouvir.
De ouvir, exatamente. Okay. Pronto, o que eu fiz neste livro foi ir ouvir as pessoas depois daquilo tudo, não é? Falar com elas e dizer, epá, como é que foi atravessar por aquele chorrilho de insultos e de outras coisas piores, ameaças de morte e fotografias a passar em fóruns menos próprios com fotografias de filhos e coisas desse género.
É possível.
E a dizerem se vens agora aqui ao estádio não sei de onde. Aliás, o caso de Gonçalo Moraes Leitão era o estádio de Alvalade, se vês agora o estádio de Alvalade acontece isto e aquilo. E não venhas cá e não sei o quê.
Gonçalo Moraes Leitão, para as pessoas que não sabem, era basicamente o responsável pelas promoções da RTP.
E o autor do programa é filho da PUB.
Sim, exatamente. Então foi por causa disso que ele teve problemas. Ele teve problemas por causa das promoções da RTP.
É, especialmente aquela do Jesus. Porque é um momento em que o Jesus passa do Benfica para o Sporting. Não sei se recordam daquela promo.
As promos da RTP agora estão outra vez muito normais.
Pois.
Estão sem graça.
Pois. As dele eram fantásticas.
Eu acho que, na generalidade, podemos correr o risco de ficar num mundo sem graça.
É isso mesmo.
Duas facções. O sem graça e os haters.
Isto para dizer. Aliás, só no caso do Gonçalo Moraes Leitão, isto aconteceu por causa. Não sei se recordam quando o Jesus passa naquele verão para o Sporting, ele faz aquela promo da Supertaça, que era o Benfica Sporting, e dizia: esta época a Supertaça vai ser um Jesus. Pronto, e aquilo deu raia, não é? Entre a malta do Benfica e a malta do Sporting, e pronto. E o Gonçalo teve ameaças de morte e mais alguma coisa. Isto para dizer que o que eu quis fazer foi, ponto número um, ouvir o outro lado, dar o direito de resposta a estas pessoas e prestar-lhes atenção e tentar perceber o que é que se sente quando se é atropelado pela internet
repercussões também?
As pessoas, será que saem de casa? Será que ficam em casa?
As pessoas têm medo. A ideia que me dá é que estão sempre. Não saem, não ficam em casa, trancadas, com medo, etc. Mas saem com alguma reserva, etc. Deixa-me só terminar, porque aquilo que o ouvinte perguntou é importante. A segunda coisa, eu não quero transformar os leitores, nem quero mudar a sociedade ou o que é que seja.
Até porque não o vais conseguir.
Exatamente. Eu não tenho ilusões. Aquilo que eu quero também com este livro é que as pessoas percebam que do lado do ecrã há pessoas iguais a elas que estão a levar com milhares de gritos provavelmente injustos ou que não têm assim tanta não há assim tanta relevância naquilo que elas terão para levar com aquela carrada de ódio. E o que eu tento fazer com este livro é que se tenha mais empatia para com pessoas que às vezes, sim, exatamente, que às vezes dizem coisas que, pronto, é pá, nós não concordamos com elas ou parecem-nos assim meio descabidas.
Que muitas vezes é considerada agressor, não é?
Claro, pois, a questão não, não também é? Passa por aí.
Deixa-me só colocar aqui algumas mensagens. Antes disso, uma revelação importante, antes de colocar aqui estas mensagens. Hoje fui acordado por uma notícia que me deixou bastante feliz. Quando há pouco o Nelson nos dizia que queria desde logo tirar o elefante branco deste programa.
Elefante branco? Se... Calma lá, elefante da sala.
Elefante branco. Acho que o elefante branco voltou.
É, acho que sim, acho que vai reabrir, não é? Ou reabriu, não sei. Eu não costumo. Bom,
temos que ir lá comemorar isso. Bom, mas antes disso acontecer, dizer que a relação é essa: é que eu, durante bastante tempo, apresentei o Com Humor Não Se Brinca com o Nelson, um podcast de grande sucesso que muitas pessoas seguem, milhares de pessoas seguem.
Exatamente.
E Nelson Nunes decidiu sair do podcast para minha grande tristeza há cerca de 2-3 meses.
Deixa-me explicar porquê. E a gente a seguir já. Ponto número um: este livro deu cabo de mim. emocionalmente falando, mentalmente falando, este livro deu o mesmo cabo de mim. Eu, em abril, comecei a ter ataques de ansiedade. Em agosto tive assim um auge de
burnout?
Paniqueiras. E... Não, não, epá, eu tinha coisas do género ter medo de entrar em casa porque achava que tinha lá alguém para me bater dentro. Era absurdo. Foi ao nível que isto chegou. E eu sentia que estava a perder um bocado do controlo de, daquilo que se passava dentro da minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu também queria ter mais tempo para terminar um romance que já andava a arrastar há muito tempo, que acabei em final de setembro, início de outubro. E pronto, e por isso em início de junho, acho, final de junho, disse-te: epá, olha, eu não vou conseguir mais.
Precisavas de pôr ordem na casa.
Pá,
não é?
Preciso de pôr ordem na casa, preciso ter mais tempo.
Para mim, a grande surpresa, visto sermos uma dupla quase imbatível.
Quase não,
é?
Não. Qual quase?
Penso que é imbatível. Bom, mas a boa novidade é que. É que. Nelson.
Eu estou de volta com o Humor Não Se Brinca.
É verdade. Nelson Nunes está de volta com o Humor Não Se Brinca, para a minha grande
felicidade.
Foi assim que eu acordei hoje.
A razão deste
não com o Nelson Nunes ao meu lado.
Claro, a sussurrar ao ouvido.
Nada disso.
Tens a certeza que o Alvin não. Eu não quero esticar essa relação. Isto não é ciúme. Mas tens a certeza que a tua estabilidade emocional não se devia a Fernando Alvin?
Não devia, ele ajudava muito.
É verdade, ficamos muito surpreendidos. Tivemos, de resto, um jantar de despedida de Nelson.
É verdade.
E a verdade é que esta separação eu nunca aceitei.
É verdade, Fernando Alvim passava semana a semana, dizia: pá, temos de fazer alguma coisa.
Saudades, mandava mensagens só assim: saudades.
Insultava, Nelson.
Saudades não, SDDS com o coração, só.
Goza.
Muito bom.
Mas é que isso era bom demais.
Deixa-me revelar aqui algumas mensagens que, entretanto, recebemos, e são muitas.
Olá, boa noite, Prova Oral. Queria fazer uma pergunta ao Nelson, que é: eu vi que ele criou agora um novo blog que se chama Caixa Baixa, se não estou em erro.
É isso mesmo.
E o que eu queria perceber era se ele criou isso porque sentiu a necessidade de ter um espaço sem ser nas redes sociais. Se calhar porque teve a investigar tanto que se fartou. Pronto. Obrigada, boa noite.
Foi por causa disso?
É uma excelente pergunta e a resposta é mais ou menos sim, porque... É curioso, porque em Inglaterra a moda dos blogs está a regressar porque as pessoas
estão a sair do Facebook.
Sim, e estão a querer construir as próprias comunidades sem palermas aleatórios que vão lá, aparecem lá e dizem: é este tipo, não sei o quê. E também controla mais isso com os comentários que lá aparecem, etc. E portanto, sim, foi por isso e foi também para combater a minha procrastinação. Porque, epá, eu tenho mesmo de escrever mais, porque me faz bem, é tipo um músculo, é mesmo.
Oh, não, mas não achas que com tudo aquilo,
portanto,
que está
o blog chama-se Caixa Baixa e quem quiser que vá lá ver. Caixabaixa.pt.
Agora que eu vou seguir do Facebook.
Exato.
Nelson, não achas que com tudo isto serão cada vez menos as pessoas com a audácia de criticar publicamente o que quer que seja, com medo de serem perseguidas?
No caso das figuras públicas, eu acho que as próprias marcas com quem elas têm acordo vão colocar cada vez mais essa exigência no contrato.
Eu também me parece
polémicas
sim.
Para não
abram a boca porque senão perdem o contrato.
Uh-huh. O comum cidadão. Que não se...
Vai ser híbrido ou...
Sim, pá, vai. Eu acho que continua com isto. Sim, é assim. Eu também estou aqui a diabolizar quem faz este tipo de comentários, mas a Maria João Marques diz uma coisa curiosa e que eu acho que é um bocado verdade, que é o ódio nas redes sociais também é um bocado catártico, não é? As pessoas vão para lá aos gritos e depois já não fazem maldades ao gato em casa e assim. Portanto, aquilo é capaz de lhes fazer bem.
Eu nunca tinha visto as coisas.
Depende, por outro lado, se calhar estamos a subestimar esse tipo de atitudes, não é? Hoje houve um caso de denúncia, hoje ou ontem, no Barreiro, não sei se viram, algumas miúdas que foram perseguidas e assediadas e tentativas de violação, etc., por um senhor que já lhes enviava mensagens.
Pois,
no Facebook,
pois.
Aqueles malucos que tu vais ignorando, do olá, quero falar contigo.
Sim,
não sei
sim,
quê.
Sim. Pois é um problema.
E portanto, se calhar devia haver alguma vigilância.
Mas essa
nesta...
é a importância da polícia e da justiça. Há pouco
lá
tempo,
está.
Há um caso que eu falo no livro, que é uma coisa que aconteceu no Twitter. Alguém tinha posto num post um papel a dizer, com uma fotografia de uma rapariga, e dizia: esta vaca andou metida com o meu marido e engravidou dele e destruiu a minha família, não sei o quê. E tinha a idade da miúda, o nome completo da miúda,
sim,
a morada
foi,
da miúda, era nojento.
Foi,
ou seja, não havia ninguém a fazer contraditório, estava tudo a partilhar aquilo à parva, a dizer esta tipa realmente, destruidora de lares e não sei o quê. E ninguém estava preocupado com a miúda, a perceber se aquilo era verdade ou não.
E ela engravidou sozinha. O marido da senhora, que era isso, o que era.
Mas
que
será que
engravidou?
Mas será que engravidou? Sim, nós não fazemos ideia, não.
Olha, deixa-me ouvir aqui muito rapidamente quatro opiniões antes de acabarmos o programa. Estamos a 2 minutos do final.
Boa noite. Boa noite ao Alvin, à Xana, convidado. Pá, peço desculpa, não me recordo o nome.
É o Nelson.
Pá,
é o Nelson
Nunes.
Gostei
bastante do tema e é muito interessante. Pá, e gostava de saber a vossa opinião acerca de um caso mais recente que houve, que também houve linchamento público da autodenominada cantora Maria Leal. Pá, mas o que é certo é que face aos factos que foram reportados, pá, não é uma história muito abonatória a favor da visada. Uhum. Pá, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Há justificação para este ódio? Há alguma situação em que seja minimamente aceitável? Um abraço.
Bem, pelo menos para a crítica, para aquilo que foi apresentado, é um bocadinho diferente, não é?
Mas somos todos porta-estandarte da moral e dos bons costumes.
Sim,
agora,
sim.
Não é?
Aliás, é uma coisa que o Ricardo também diz na apresentação do livro, é que nós sempre que fazemos críticas no Facebook... é como se acabássemos as nossas
frases. De abrir a porta.
Não, é como se acabássemos as nossas frases e dizemos assim: ai, eu nunca. Mas é sempre, é a nossa atitude quando escrevemos alguma
isso
coisa.
É bom esse pensamento.
Não é?
Sobretudo com essa situação.
É mais ou menos. E no início, eu tenho um professor na pós-graduação, a fazer uma pós-graduação escrita na Universidade Nova, e eu tenho um professor que é o Gustavo Rubim, que diz que todas as coisas que se dizem nos Facebooks e nos artigos de opinião deviam começar com: se eu mandasse.
Isso é bom. Olha, mensagens, uma mensagem de amor.
Olá, boa noite. Eu queria fazer um comentário inverso. Hoje eu e André fazemos 3 anos de namoro e é graças a este namoro que vocês têm mais uma ouvinte louca por fazer áudios para vocês. E só queria dizer que a prova oral é cultura, é democracia e é amor.
Beijinhos para o Alvin.
Beijinhos ao fim e restantes pessoas.
Nova promo da prova oral.
Estão convidados, dia 16, a fazerem amor no palco onde o Xana Alves e Catarina Moura estaremos.
Porquê?
Estão convidados.
Porquê?
Boa noite a todos. É só para dizer que eu acho que a corrupção realmente não veio de há 12 anos atrás. Eu acho que os portugueses é que levaram a corrupção para o Brasil. Obrigado.
Os portugueses levaram tudo para o Brasil.
Há aquele filme da Missão que diz isso, não é? Que nós éramos os
estamos. É uma ótima visão.
Alvin, tu que sempre definiste o Júlio Isidro como um dos teus mestres, até ele próprio esteve a receber a fúria de algumas pessoas por causa de qualquer coisa que ele disse no teu programa da RTP Memória. Um abraço.
Ah, eu vi isso.
Pois foi.
Eu vi isso. Alguém me lembra que eu lembro de dizer assim: ah, não é possível. Porque ele teve um comentário irónico e as pessoas pensavam que era a sério.
Uhum.
Que era, ele dizia: não sei o quê, somos todos amigos. Eu disse: sim, eu também sou muito hipócrita. E tipo, nós somos mesmo amigos. Nós somos mesmo amigos uns dos outros. Mas o Júlio Isidro, uma brincadeira.
A ironia tem vez de extinção.
Eu também sou muito hipócrita.
Tem.
As pessoas não percebem
a ironia. Eu acho que já estamos a terminar. Não há nenhuma história positiva neste livro, não é?
Há uma história altamente positiva. Eu a ver se eu conto muito rápido.
Tem que ser.
O Diogo Faro começou a receber ódio de assim umas críticas um bocado descabidas do Gonçalo Castelo Branco, que é irmão de Inês Castelo Branco.
Sim.
E ele... Bom, saltando um bocado à frente da narrativa, o que aconteceu foi, Diogo Faro disse: epá, olha, vamos mas a beber um copo e resolver isto. E
eu vi isso.
Havia pessoas, entre as quais o Miguel Somerson, a Alberta Marques Fernandes e o Nuno Carvalho da Padaria Portuguesa, que disseram: epá, olha, já que nós andamos sempre à sova na internet e nas redes sociais, bora também, vamos todos e jantamos. E então, jantaram todos em casa do Gonçalo Castelo Branco. O Gonçalo cozinhou para eles.
E não deve
tornaram-se
bem.
Tornaram-se amigos e fazem o jantar dois em dois meses. Ou seja, com base na porrada online, tornaram-se amigos e têm
esse já tem como base o receber o ódio de braços abertos.
Olha,
sim. E assim, com esta bonita história, acabamos este programa com o Nelson Nunes, que recupera o seu nome de família, depois de ter sido durante algum tempo Nelson Judas Nunes.
Exato.
Ele tem este livro que se chama Quem Vamos Queimar Hoje? Como as redes sociais promovem a Inquisição Digital e o Public Shaming. Obrigado, Nelson.
Obrigado,
por teres vindo.
Portanto, já não estou no Facebook, sigam-me no Instagram, então. É Nelson FC Nunes, portanto, estejam.
E o blog como é que se chama?
O blog chama-se caixabaixa.pt.
Amanhã estamos de volta para mais uma edição da Prova Oral. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, Ana Pinto Coelho
fala sobre o festival mental.
Traz as quatro palavras que nós temos, que é o pense, fala, saiba, reaja. Com estas quatro palavras-chave, as pessoas conseguem chegar lá. Ou seja, começar a olhar para si de outra maneira, olhar para os problemas de outra maneira também.
Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.